7 pontos. Apresentação: Márcia Sikkel.
Tudo bem, gente? Como você está nessa segunda-feira? Tava ouvindo o programa anterior. Muito bom esse programa, hein? Gostei muito dessa moça que apresenta esse programa. Ai, gente, que delícia sair do Vida Livre e já entrar aqui na estreia dos 7 pontos. Olha, faz tempo que eu não fico nervosa para uma estreia. Porque assim, né? 30 anos de rádio, a gente curte e tal. Mas hoje eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz de estar aqui de verdade. Já tô aqui com o meu convidado super especial, que é uma honra entrevistar, o Alan Barbieri.
Obrigado, muito querido. Nossa, obrigado. Eu que tô honrado de estar aqui, sentindo muito feliz de estar compartilhando esse espaço com você.
Gente, eu preciso te contar, Alan, a quem é umbandista, para quem é, né, tem essa ligação com a espiritualidade, sabe que a espiritualidade move as coisas quando
sempre,
elas têm que acontecer,
sempre,
né?
Sempre.
Então, eu preciso contar para vocês que foi... Eu preciso contar essa história, gente, de verdade. Porque, assim, esse programa existe... A ideia, o projeto do programa existe há 2 anos. Desde que eu comecei o Vida Livre e que eu comecei a frequentar Umbanda mais tempo, né? Eu vim de catolicismo, fui espírita, comecei a frequentar Umbanda. Quando eu encontrei a gira do Pai Maneco, né? Do Pai Renato de Oxóssi e todos os meus irmãos e todo mundo que tá lá, falei, agora eu quero ficar aqui. É minha casa, é Umbanda, é a minha fé. E desde então eu comecei a sentir vontade de falar da Umbanda, porque afinal de contas eu tenho esse microfone.
Sim.
Eu tenho essa rádio maravilhosa, que a Rádio Cultura, o slogan é a mais livre de todas, e não é à toa, porque ela é. E quando eu falei com o Maurício, com a Isabel, eu quero fazer um programa de Umbanda, eles já. Então assim, tava tudo caminhando, mas não caminhou, não funcionou, não deu certo. Daí veio pandemia, daí era pra estrear dia 25 agora de janeiro, também não deu certo, não tinha vinheta, enfim, a coisa enrolou. Eu fui lá no terreiro, meu pai de santo me puxou pra frente do Pai Maneco, do Preto Velho, e falou, olha, a ideia é boa, o coração tá aqui, o amor tá aqui, encaminha pra que seja o melhor. E aí eu vou me lembrar da frase que o meu pai Renato falou assim pra mim, agora você pensa o que você quer de verdade e deixa, e entrega, confia e entrega. Fui pra casa, pensei, o que eu quero de verdade? Eu quero estrear esse programa falando de Exu, que eu sei que a gente vai falar de quem abre os nossos caminhos, uhum, né, do orixá da comunicação, é dele. Eu falei, o meu sonho, assim, gente, era o Alan Barbieri, porque é o cara que eu sigo há séculos, já fiz maratona de vídeos, né, assistindo um atrás do outro, juro. É uma graça. É porque você fala num assunto, eu falo, gostei desse assunto, daí olha o próximo, eu falei, mas esse também é bom, e esse também é bom. Então, vou tietar mesmo, porque realmente é uma pessoa que
obrigado,
eu sigo na Umbanda. E aí falei, então, meu sonho era isso, mas, gente, Alan Barbieri, né, sacerdote do Templo Escola Casa de Lei, lá em São Paulo, outro estado, 1000 atividades. Falei, como que eu vou trazer esta pessoa pra cá? Falei, não vou, né? Mas o sonho era esse. Bom, não consegui dormir de jeito nenhum. Às 3 da manhã, eu sentei na cama e falei, eu vou pegar o celular, o que você faz quando tá com insônia? Vou pra internet.
É.
Abri o Insta, tinha lá, Alan Barbieri, curso de Exu em Curitiba.
Pela primeira vez.
Primeira vez.
É.
Falei, não, não é possível, gente. Esse post não é de agora. É. De quando? 7 de fevereiro. Falei, não, não pode ser. Porque a gente continua duvidando, né? Aquela coisa de ser teimosa, né? Não, gente, não pode ser. Falei, vou mandar um direct pra ele. Mas eu já assisti vídeo do Adam, que ele fala assim, ó, recebi 3 mil mensagens.
É.
Falei, imagina minha mensagem no mês de 3 mil. Daqui a uns 2 meses, uhum, quem sabe, né? Mas mandei. Tudo bem, vou estrear um programa, seria um prazer, uma honra ter você aqui e tal. Fui dormir. No outro dia, eu abro meu Insta, tem lá na flechinha um pontinho, fui olhar Alan Barbieri dizendo, claro, minha irmã. E aí, gente, sério, é aquele momento que você ajoelha no chão, né, uhum, e fala, ok, então espiritualidade, agora eu tenho certeza absoluta de que é pra eu fazer esse programa, que é pra eu falar de Umbanda, que o caminho é esse, o lugar é esse, a casa é essa e o entrevistado é esse.
Muito obrigado, obrigado pelas palavras.
Eu sou super grata, tanto à espiritualidade quanto a você por ter vindo até aqui.
Obrigado, obrigado. E sabe que foi realmente um acaso, né? O dia de hoje estar aqui.
Uhum.
Porque a gente marcou esse curso para janeiro. Então, esse curso foi desmarcado por conta das mudanças das bandeiras aqui de Curitiba, né, por conta da pandemia, e aí a gente esperou o momento mais adequado para poder vir para cá. É, e calhou de ser agora, calhou.
Essa data que foi. Eu vou dizer,
nossa,
né?
Foi o destino mesmo. E muito feliz de estar aqui. Foi. A gente conversava um pouco nos bastidores e eu falava o quanto é importante termos esse meio de comunicação e como é importante você com essa iniciativa para a nossa religião. Para nós umbandistas, na religião como um todo e para nós umbandistas individualmente. É muito importante que a gente tenha pessoas que colocam a cara aí mesmo, sabe? É. Se exponham, decidam falar da religião publicamente. Isso faz uma grande diferença.
Sim.
Então, meus parabéns, inclusive, tá? Pelo início do programa de hoje, pelo seu trabalho e que seja muito próspero esse caminho.
Ah, que assim seja, cheio de axé. A gente estava falando mesmo aqui antes de começar o quanto a gente percebe que a intolerância que existe pela religião da Umbanda vem muito da ignorância no sentido de ignorar o quanto a religião é linda.
Exatamente.
Né? A gente, ontem no curso, que aliás, gente, vocês perderam, por favor, não percam o próximo, porque foram 10 horas.
Foram 10 horas.
10 horas de ensinamentos. A gente, assim, até vou mandar um beijo pra minha norinha, que ela tem uma expressão que eu achei muito engraçada. É assim, depois a gente sai catando o cérebro da parede, assim, porque é uma explosão,
de
né?
De informação, né?
Muito sensacional. Então não percam, vai ter um próximo, né?
Em breve.
Então, ontem a gente fez esse curso sobre Exu e conversávamos muito sobre isso. Eu ouvi muito você falar sobre isso, de o quanto as pessoas não conhecem. A gente acaba ouvindo o lado ruim, quem faz a coisa errada.
Sim.
E não, quem faz a coisa certa.
E dentro do meio religioso, né, a gente vê isso acontecer muito. A gente vê a repetição de ações, a repetição de comportamentos. E sem saber necessariamente a origem dessas atitudes, dessas ações. As pessoas fazem por repetição, muitas vezes.
Sim.
Então, às vezes, um pai de santo, que tem a sua missão linda, que tem o seu compromisso junto à espiritualidade, ele também aprendeu de uma maneira equivocada. Ele também ouviu de uma maneira errada sobre aquilo que ele acredita, sobre a sua própria fé. Então, como a gente está falando de Exu, né? Às vezes a própria pessoa que cultua Exu aprendeu equivocadamente que Exu faz o mal.
Sim.
E aí, isso às vezes se multiplica, porque a gente tem um pai de santo que é um formador de opinião, que vai multiplicar a sua informação para outros médiuns, que vão multiplicar para outras pessoas, e a gente tem às vezes um problema de dentro para fora da religião. O estudo, né, inclusive, o estudo ele é importante por causa disso, porque ele cura a doença da ignorância de dentro para fora.
Perfeito.
Ele não é para quem não conhece a religião, ele é para quem conhece, para que você possa viver mais ela. Não para que você possa distanciar dela, né? O estudo, o conhecimento, ele vem para te libertar, para você ser umbandista ou não, mas por uma decisão, por uma escolha. Eu conheço o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu amo o que eu faço, ter base, sabe? Então é uma maneira de curar o problema de dentro para fora também, o conhecimento.
É que a gente ouve muito, as outras religiões, por exemplo, você tem um livro para seguir, você tem a Bíblia, né? Você tem o Torá, você tem, seja lá qual é a religião, você tem ali. A Umbanda não tem um livro único, que
pois
você lê ali, estuda e é aquilo.
Ou
né?
um órgão que é, né, que norteia o certo e o errado dentro da religião. E isso é complexo bastante. Isso é muito complexo, desde o princípio, né? E a gente talvez, isso talvez seja uma particularidade da religião de Umbanda, essa liberdade de você praticar da sua forma, de você ser original, autêntico, mas o que nunca pode acontecer, é o que a gente até falou no dia de ontem, é você fugir das premissas, dos valores, das virtudes. A Umbanda, independente das diferenças que se tem em cada terreiro, há algumas coisas que nunca fogem da base, que é o amor ao próximo, que é ajudar a quem precisa, que é fazer o bem, enfim.
E isso é importante, né? Tanto que você, a tua casa é templo, escola, casa de lei. Então, é sensacional a gente perceber que nós estamos querendo aprender, ensinar e aprender sobre a Umbanda.
Perfeito.
Você tem cursos lá de EAD sobre a Umbanda, né?
Tem, presenciais e à distância, né? Inicialmente surgiram os presenciais, com o intuito de acolher quem chegava na nossa casa. Mas com o grande trabalho que a gente sempre fez na internet, isso há 10, 11 anos praticamente, fazendo ativamente esse trabalho, a gente viu a necessidade de levar o que fazíamos dentro para fora também. E aí foi o que aconteceu, com a crescente da internet, isso atingiu milhares de pessoas. Hoje são mais de 40, 45 mil alunos formados pela internet, né, pessoas do mundo inteiro. Então a gente tem alunos de vários países, do Brasil todo, de pessoas que fazem o possível e impossível para conhecer um pouquinho mais da Umbanda. E aí a gente vê o valor que isso tem, sabe, a importância e a responsabilidade também que a gente tem ao ensinar, ao ensinar um pouco mais da nossa religião para as pessoas. E como quem ensina também estudo muito, né? Então eu também sou um pesquisador, eu também estudo com outras pessoas, eu também leio muitos livros. O estudo ele continua para sempre. Não só para quem está começando, mas para quem já tem um tempo de religião, o estudo ele é fundamental.
E vão surgindo coisas novas, né? Novas informações, as próprias entidades vão trazendo, novos ensinamentos.
Sim.
A gente está sempre no aprendizado.
É, e você vê, você comentou uma coisa interessante, né? Que você esteve de frente com o Pai Maneco, né? O Preto Velho.
Uhum.
E ele te incentivou a fazer o programa, não foi? Olha que interessante.
Exatamente.
Isso, né? Como a entidade, ela tem essa sabedoria de ver que a tecnologia está avançando, existem meios de comunicação, e que ela está dizendo para você, olha, explore os meios possíveis, porque a Umbanda precisa, a gente precisa, né? Não é mais aquele ensinamento oral fechado dentro do terreiro, somente para aquelas pessoas que estão ali. Use dos meios que você tem para levar a mensagem adiante, né?
Aí é que tá, porque precisa tirar esse misticismo de que o que é feito na Umbanda precisa ser escondido.
Sim.
Precisa ser fechado, porque daí parece que é uma coisa errada.
Pois é.
Né? A gente tem que se esconder, a gente não tem, é lindo, gente, muito pelo contrário, bom era fazer, sei lá, praticar Umbanda em praça pública.
Com certeza.
Pra todo mundo
sem
participar,
dúvida,
né?
Sem dúvida, se você poder andar de branco, com uma guia no pescoço, você poder numa entrevista de emprego dizer que é umbandista e não ter necessariamente o medo de que aquilo venha te prejudicar no ambiente familiar, quando as pessoas são de outra religião, você sofrer com isso, porque isso acontece muito.
Muito.
Então, é complexo, né? Eu acho que o tempo vai passar e a gente vai conseguir ganhar o nosso espaço, ainda mais. Já avançamos muito, mas o tempo vai, eu acho que dá possibilidades para a gente avançar mais ainda. Mas é um trabalho de formiga, como a gente conversava, é um trabalho de todos nós. É um trabalho de quem está na rádio, é um trabalho de quem está na internet, é um trabalho de você junto com a sua família, é um trabalho de você junto na sua escola, é um trabalho de você junto no seu trabalho. As pessoas às vezes falam assim, Alan, como que eu posso lidar, como que eu posso mostrar para as pessoas que a Umbanda é uma religião que faz o bem, né? Como que eu posso mostrar para as pessoas que a Umbanda não é isso que as pessoas às vezes acham equivocadamente? Eu costumo dizer, seja o exemplo.
Sim.
Do que a Umbanda ensina. Não seja uma pessoa mau caráter, não seja uma pessoa leviana, não seja uma pessoa de má fé, porque isso vai refletir a sua fé, isso vai refletir a sua Umbanda. Então mostre para a tua família o que a Umbanda está te ensinando a ser. Mostra os valores do Preto Velho que você está levando para a tua vida. Mostra a força e a guerra do caboclo que você está levando para a tua vida. A disciplina e a ordem do Exu que você está levando para a tua vida. Se você souber externar nas suas atitudes, comportamento, o quanto a Umbanda é transformadora, não tem como você olhar para uma pessoa, um bandista, e falar, a Umbanda faz mal. A partir do que essa pessoa é ou promove.
Sim.
Mas se você vê um bandista fazendo mal aos outros, as pessoas infelizmente vão associar que a Umbanda ensina isso para aquela pessoa. Então, torne-se alguém melhor, né? Transforme-se e mostre para as pessoas o quão bem a Umbanda fez para você. E é uma das formas talvez mais legítimas de você conseguir mostrar que a Umbanda faz o bem de fato.
Maravilhoso. E assim, estude, faça os cursos, porque como é que você vai explicar se você não sabe o que está acontecendo? Você só vai no terreiro. Eu conheço muitos médiuns que vão lá, não, eu faço a minha parte, eu venho aqui, eu incorporo a entidade dá consulta, porque a entidade sabe tudo, ela sim.
Uhum.
Mas e você, como médium, sabe o quê?
Sim.
Né? Se alguém te pergunta, mas que entidade é essa? Veio da onde? Faz o quê? Porque você fala, não sei.
Pois é.
E aí a gente não consegue explicar e não consegue combater essa ignorância, essa intolerância que a gente ouve por aí, né?
E a gente, se a gente não tem informação, a gente acredita em informações que talvez não sejam legítimas.
Ah,
se você não estuda, né? Se você não tem uma base de conhecimento, você está à mercê do que os outros acreditam sobre aquilo.
Uhum.
E você é influenciado. Hoje, a informação ela não é só necessária para você praticar a Umbanda, mas é para você também não estar vulnerável às mentiras que existem. Porque se você não sabe o que é Exu, quando dizerem para você que Exu faz o mal, talvez você acredite.
Sim.
Porque você não sabe o que é. Então, saber que Exu não faz o mal, que Exu não é o diabo, que Exu não está relacionado às coisas ruins, que é o tema da nossa conversa hoje, que é Exu, isso não te deixa vulnerável àquelas pessoas que talvez acreditem nisso e um dia podem chegar até o seu ouvido e falar para você, né? Olha, Exu faz o mal. E você vai falar, não faz.
Exatamente.
Você está equivocado. Exu não faz o mal. As coisas não são assim. Você pode dizer que aquela pessoa está errada ou que aquela afirmação não é certa por causa que você sabe qual é a realidade. Uhum. A natureza, a essência da religião, da divindade, da entidade.
Eu não sei como é que é a tua experiência, mas imagino que tenha sido mais ou menos por aí. Todo mundo que eu levei para a Umbanda, não que eu, enfim, que ou assistiu uma gira, ou que conversou com alguém, ou que conversou com o Pai de Santo, mudou completamente no ato, né? Uhum. Você assistiu uma gira. Exato. E sentia a energia e o amor e a caridade e toda aquela amorosidade que existe dentro de uma gira já muda. Mas tem gente que não chega nem lá.
É.
O preconceito é tão grande, uhum, né? Que nem vai.
Pois
Deus
é.
Me livre esse
pois
negócio
é.
Aí.
Ou vai só no último momento da vida, assim, né? Tipo, quando tentou de tudo já pra solucionar um problema, e aí a Umbanda talvez seja o último meio possível.
Sim.
Né? Tipo aquela coisa, não, ninguém resolveu, vai pro terreiro.
É.
Tem muito disso, né? Mas hoje eu acho que as pessoas estão mais abertas. A gente vê muito isso acontecer na internet, as pessoas conhecendo a Umbanda, nunca tendo ido na Umbanda. Eu tenho me deparado muito com isso. Talvez 20%, 30% do que me acompanha nunca pisaram no terreiro de Umbanda. Algumas pesquisas que nós já fizemos, eu me deparei com números gigantescos de pessoas que nunca visitaram o terreiro de Umbanda antes, mas têm vontade.
Perfeito.
Então a gente tem percebido que o interesse pela religião tem crescido. As pessoas ainda têm um certo receio de como chegar.
Uhum.
Sabe? E se eu chegar no terreiro, o que acontece comigo? Então, as informações preliminares que a gente fornece hoje pela internet dá mais coragem, mostra para as pessoas, olha, a Umbanda só vai te fazer o bem.
Uhum.
Não tem como você entrar no terreiro de Umbanda e não sair melhor do que você entrou. Então, ou você entra e sai melhor, ou você entra e sai a mesma coisa.
Certo.
Mas nunca pior.
Uhum.
Então, as pessoas hoje se veem mais abertas, se permitem mais. Isso é incrível. Numa gira, quando a gente começa os trabalhos no Casa de Lei, eu sempre pergunto, quem está vindo pela primeira vez em um terreiro de Umbanda? E sempre tem um monte de gente visitando pela primeira vez um terreiro de Umbanda. Às vezes sozinho, sabe?
Uhum.
Veio na cara e na coragem, assim, na vontade de conhecer, tomar um passe, sem saber de fato o que vai encontrar. Mesmo, às vezes, com aquela carga de preconceito que teve um dia...
Sim.
Com os medos, os receios, é incrível. Acho que a Umbanda está ocupando um espaço que de merecimento dela.
De merecimento. Eu também acho isso. Eu acho que a gente precisa dessa voz, né? Você tem 500 mil seguidores no YouTube.
Hoje são 540 mil seguidores no YouTube. É incrível, né? Um canal de Umbanda atingir números expressivos.
Mas a gente acho que isso mostra a necessidade, como as pessoas estão buscando, porque a Umbanda é uma religião muito livre, né?
É
muito bonita, é muito aberta, é muito livre, aceita todo mundo, sem preconceito, tá todo mundo lá, tá todo mundo junto. Não interessa se você é PhD ou se você não mal escreve seu nome.
Exatamente. Dentro do terreiro de Umbanda todo mundo é igual, né?
Todo mundo é igual. A questão do branco não é só a cor, né, que simboliza, mas é todo mundo igual, tá todo mundo aqui desse jeito. Então, acho que essa liberdade, essa total ausência de preconceitos que a Umbanda tem e que prega, também é um grande agregador, né? Também está trazendo muita gente. E
Sim.
muitos jovens, né?
Muitos.
Você é um sacerdote super jovem que já tem um trabalho imenso na Umbanda.
Eu abri o terreiro com 24 anos. Então acabei me privando de uma série de coisas que na minha idade os meus amigos estavam fazendo, né? Então acabei caindo no meu colo esse compromisso espiritual. Não foi muito uma decisão, não posso dizer que foi muito assim, olha, eu planejei para minha vida abrir um terreiro de Umbanda,
uhum.
fazer um trabalho e dedicar minha vida a isso. Mas aconteceu no meio do caminho e de fato foi transformador, mas foi bem desafiador no começo, porque um jovem de 24 anos se deparar com um compromisso de um terreiro, né? E até aí eu não sabia que eu não tinha a intenção de multiplicar o saber dessa forma na internet e gerar tanto impacto. A ideia era apenas abrir o terreiro e cumprir ali o compromisso cotidiano de uma casa.
Uhum.
Mas para um jovem aquilo foi muito difícil.
Que já é enorme, né?
Que já é enorme.
Abrir um terreiro com 24 anos.
É muito, não.
Santo.
Foi muito difícil.
É muito
desafiador. Até para quem nos ouve, tenho certeza que quem nos ouve talvez se encontrem alguns desses nessa situação.
Uhum.
Pessoas que ouviram ou ouvem que têm uma missão espiritual, que precisam abrir um terreiro, que em algum momento das suas vidas seguirão esse caminho. Talvez se eu pudesse dizer alguma coisa pra mim quando eu tinha 24 anos, era deixa rolar
é ótimo.
Sabe? Deixa aí, as coisas vão acontecer.
Entregue e confia.
Uhum. Não fica pensando tanto, não tá sob seu controle. As coisas que vêm de Deus não tá sob seu controle.
Perfeito.
E naquele momento eu acho que talvez o medo era, e se alguma coisa não tiver, se eu não tiver controle sobre algo? Então, deixar a espiritualidade conduzir, quando se fala de missão espiritual, que é um termo que eu gosto de usar muito, propósito, é você acreditar que realmente existe uma força maior que você e que eles sabem o que estão fazendo. Então, você tem um livre-arbítrio para ir e vir, né, dizer sim ou não para qualquer coisa. Mas, se você confiar, tudo vai dar bem, tudo vai dar bom no final, tudo vai dar certo e esse é o caminho sempre.
Aqui um exemplo, né, gente? Bom, a gente precisa ir para o intervalo, né, Marquinhos? Mas já voltamos, tá bom? Vamos continuar conversando aqui com Alan Barbieri, sacerdote do Templo Escola Casa de Lei, com muita honra. E eu vou mandar uns abraços aqui. Não vai dar para falar com todo mundo. Que bom que vocês estão assistindo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Você que está assistindo, compartilhe para que mais pessoas assistam o programa, conheçam a Umbanda. Vamos lá, gente. A gente vai conseguir. Nós já voltamos.
Programa 7 Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.